Sejam bem-vindos ao Letras de Gelo e Fogo. Eu sou Daniel Augusto.
E eu sou Pietro Abate.
E hoje falaremos do capítulo Catelyn 4 de A Guerra dos Tronos.
Daniel, leia a sinopse, por favor.
Catelyn chega a Porto Real, a capital do reino, antes da comitiva conforme havia planejado. Sua investigação ao dono da adaga é agilizada quando seu amigo de infância e conselheiro do rei, Peter Baelish, toma conhecimento de sua chegada e decide ajudá-la. Bom, então vamos lá. Como a gente já sabia, né, a Catelyn está viajando de navio, e eu até havia comentado que navio ele é um meio de transporte mais lento, seria estranho chegar antes da comitiva terrestre, mas na verdade isso faz todo sentido, né, porque o navio ele não para dormir, o navio continua navegando no mar ao longo da noite, enquanto a comitiva tem que parar, tem que dormir, tem que procurar a área que fugiu, então acaba sendo sim uma viagem mais rápida de fato. E durante essa viagem, né, mostra que eles estão chegando em Porto Real. Porto Real começou a ficar visível do navio.
Exato, e aqui o narrador ele pulou a viagem, né? No capítulo anterior diz que a Catelyn está empreendendo ali uma cavalgada e em seguida vai tomar um navio para fazer a viagem, e aqui ele já inicia o capítulo quando estão a 1 hora de chegar a Porto Real. Bom, uma coisa interessante é que o Sir Roderick queria economizar, mas a Catelyn fez questão de contratar uma galé de 2 mastros. E o Roderick ele passa mal durante a viagem, fica adoentado. Enquanto a Catelyn está bem, de saúde, não é relatado nenhum problema, isso reforça como ela é forte. Ainda em relação às características da Catelyn, à sua personalidade, tem um fato interessante no qual ela diz que vai presentear os remadores com uma importância ali, com um valor a mais, que não estava combinado. Mas ela percebe ali, pela conversa, que o dono do navio, o capitão do navio, não está muito interessado em compartilhar esse valor com os homens dela. Ela suspeita que ele vai ficar com dinheiro para si próprio. E aí eu vou ler um trecho aqui para a gente ver como que a Catelyn é sagaz, como que ela tem personalidade. Catelyn, chegaremos a Porto Real dentro de 1 hora. Catelyn afastou-se da morada e forçou-se a sorrir. Seus remadores trabalharam bem por nós, capitão. Cada um receberá um veado de prata em sinal de minha gratidão. Mais à frente, ela exige que esse pagamento seja entregue aos marujos, mostrando que ela não se deixa enganar. Então vamos lá, 60 veados, julgo que era esse o montante. Para os remadores, lembrou-lhe Catelyn. Ah, com certeza, disse Morel. Embora eu talvez deva guardá-los para eles até que regressemos a Tiroche, para o bem de suas esposas e filhos. Se a prata lhes for dada agora, aqui, minha senhora, irão perdê-la para os dados ou gastá-la por completo numa noite de prazer. Há coisas piores em que gastar dinheiro, interveio o Sr. Roderick. O inverno está chegando. Um homem deve fazer suas próprias escolhas, disse Catelyn. Eles ganharam a prata, como a gastam não me diz respeito. E aí, por fim, ela entrega um a um a prata que foi prometida aos remadores.
Perfeito. E também um ponto de curiosidade, você citou que o Roderick passa mal durante a viagem e ele vai vomitando, né, toda vez ali ao longo do tempo e vai sujando as suíças características dele, né? E aí chega até um ponto que ele decide de fato tirar as suíças, o que torna ele quase irreconhecível, já há tantos anos que ele tinha esse visual.
É uma forma também inteligente de você colocar uma informação da viagem, algo que vai contribuir ali para a questão visual. Porém, isso é importante também para a trama em si, uma vez que o Sr. Roderick precisava ficar irreconhecível devido à missão que ele iria cumprir ali, poderia ser reconhecido como mestre de armas de Winterfell. Então, o autor ele uniu o útil ao agradável. De qualquer forma, ali, sem a Suíça, o Sr. Roderick, ele ficou irreconhecível, uma vez que ele diz que apenas a mãe dele ouviu sem as Suíças, e isso há mais de 40 anos.
Genial. Então, só falando brevemente aqui de Porto Real, a gente não vai entrar no detalhe agora, até porque esse é o tema que a gente separou para o quadro de poesias, mas o que a Catelyn traz para a gente quando eles estão chegando é que Porto Real, o próprio nome, é uma cidade portuária, né? Ele é perto ali do mar e de um rio, ele vem junto com a foz do Rio da Água Negra. E é uma cidade que foi construída pelo Aegon Conquistador. Quando ele chegou em Westeros, foi o primeiro lugar que ele aterrissou, né, vindo com um dragão. Por isso o nome de King's Landing, né, aterrissagem do rei, foi traduzido aí para Porto Real. E a cidade foi construída ao longo de três grandes colinas, que é a colina do Aegon, e também as outras duas receberam o nome das suas irmãs, colina de Visenya e colina de Rhaenys, e cada uma tem ali a sua importância na cidade, que é o que a gente vai explorar mais para frente. É uma cidade relativamente jovem, tá? Tem então cerca de 300 anos, um pouco menos que isso, e é a maior concentração populacional de Westeros, onde mais tem gente reunida é ali. Até porque, falando mesmo de um contexto medieval, não existiam tantas cidades, né? Eram pequenos povoados, até porque em cidades, em Westeros, tem poucas, tem três, quatro cidades apenas. E Porto Real é uma delas, é a maior.
Sim, apesar disso, concordo que a população é pequena, mas comparando com o Senhor dos Anéis, por exemplo, quando a gente fala de números de exércitos, 10, 20 mil já é um exército enorme, né, no Senhor dos Anéis. E aqui a gente às vezes vê conversa de 100 mil guerreiros para cá, 100 mil para lá. Então eles têm cidades que, para os padrões ali, muito medievais ali, dependendo da época, é até bastante, né?
Sim. Bom, então, vamos abordar agora qual que é o plano de ação desses personagens, né? Da Catelyn e do Sir Roderick. O que eles definem ali entre eles é o seguinte: eles não vão direto pro castelo, porque tem pessoas na corte que podem identificar a Catelyn, que é um amigo de infância dela, o Peter Baelish. A gente já vai falar dele mais pra frente. Então, eles decidem que eles vão se instalar numa hospedagem de qualidade regular para não chamar muita atenção. Inclusive, o capitão recomenda essa estalagem para eles, né? O capitão Morel, dono do navio. Aí o plano é que o Sr. Roderick irá sozinho até a Fortaleza Vermelha, que é o castelo, né, ali de Porto Real, e vai procurar o mestre de armas do rei, o Sr. Aaron Santagar, e vai trazê-lo até um lugar seguro onde eles possam conversar sobre a adaga de fato. E aí entra aquele ponto, né? O Sr. Roderick, ele já não é muito conhecido na capital, ele não vem para Porto Real com frequência há muitos anos, enfim. E agora, principalmente, eles fazem as suas suíças. Então, eles entendem que esse é o plano perfeito, assim, para não serem identificados. E a Catherine ela vai permanecer na estalagem, né, descansando ali e também evitando a sala comum para que não seja vista com frequência.
E aqui o George Martin, ele foi direto ao ponto. Dormiu, acordou. Na frase anterior, o colchão era de palha, não de penas, mas não teve dificuldade em adormecer. Logo na frase seguinte, acordou com uma batida na porta. O ritmo que o autor está conduzindo a história aqui, ele é bastante acelerado. Não fica se atendo a detalhes irrelevantes para a trama, os acontecimentos que estão se desenrolando.
Exato, a Catelyn adormeceu, teve aí uma passagem de horas, né? Ela percebe que já está bem anoitecendo, e essa passagem é assim, entre uma frase e outra já se passou horas, e ela foi acordada, né, com essa batida na porta, e alguns membros da patrulha da cidade, que é basicamente ali uma polícia civil, se a gente for trazer para o nosso dia a dia, eles vieram chamá-la a mando do Mindinho, né? E aí a Catelyn já começa a pensar mil coisas. Putz, quanto tempo eu dormi? O que que aconteceu com o Sr. Roderick? Será que ele foi descoberto? Será que deu ruim? Mas ela acaba ali, de fato, seguindo, né, o pessoal da patrulha da cidade. E quem é esse Peter Baelish? Quem é o Mindinho, de fato? Quem é esse amigo de infância da Catelyn? O Mindinho, o nome dele é Peter Baelish. Ele tem esse apelido de Mindinho porque ele nasceu numa região do mapa chamada Dedos. Uma região que inclusive já até foi mencionada, né, que alguns dos membros que o Yoren estava trazendo para a Patrulha da Noite vieram dos Dedos. É uma região ali do Vale de Arryn. Então o Mindinho, ele veio desse lugar, né, nasceu nesse lugar, e ele é muito franzino, muito pequeno. E aí o irmão da Catelyn deu esse apelido para ele de Mindinho, né, Littlefinger, que é o nosso menor dedo. E uma curiosidade também é que o Mindinho, ele não tem nem 30 anos. É um pessoal realmente bem jovem e ele chegou numa posição bem alta na sociedade, né? Ele faz parte do pequeno conselho como o mestre da moeda. A gente até pode abordar mais para frente no detalhe a trajetória desse personagem, né? Por que que ele chegou até essa posição? Ele foi dado um cargo administrativo para ele, onde ele mandou super bem, ele ganhou recomendações e chegou até essa posição, enfim. Mas eu acho que não vale estender nesse episódio em si também. Falaremos de Mindinho aí ao longo tempo das crônicas. Então, ele acaba tomando conhecimento que a Catelyn chegou a Porto Real. Ele que manda o pessoal da patrulha da cidade escoltá-la até a Fortaleza Vermelha, ali até os seus aposentos, para que eles possam conversar. E enquanto a Catelyn está se deslocando, né, dali da cidade até o castelo, ela começa a fazer essa suspeita, né, do que o Sr. Roderick tenha sido descoberto, mas logo em seguida ela descarta essa hipótese, porque o cavaleiro jamais contaria que ela estava na cidade, mesmo que ele seja descoberto. Ela não vê o Sr. Roderick atraindo de alguma forma. Então, ela deduz que tudo leva a que seja o capitão do navio que tenha informado quem ela era, onde ela estava, porque ele de fato sabia dessa informação.
Sim, ela diz inclusive que o Sr. Roderick é impecavelmente leal. Então, de forma alguma, ele atrairia isso, está fora de cogitação.
Exato. Como eu disse, é levada, né, até os aposentos do Mindinho ali dentro de uma das torres da fortaleza.
E a chegada dela até a Fortaleza Vermelha acontece muito rapidamente, e aí, quando a gente percebe, ela já está nos aposentos de Mindinho. Então, tudo é descrito de uma forma muito rápida, uma vez que esse não é o foco.
Exato, né? E lembrando que as estruturas, elas sempre correm no ponto de vista da personagem. A gente está vendo essa travessia acontecer à noite. À noite não dá para enxergar muita coisa, assim. Sociedade medieval não tem energia elétrica igual nós temos hoje. Na época medieval, na verdade, quando anoitecia, a população em geral assim, não tinha muito o que fazer. Anoitecia, já estava todo mundo na sua casa esperando o dia seguinte vir. As iluminações eram bem raras e, obviamente, somente atrás do fogo, né? Através do fogo.
Sim, bem observado. Porém, de qualquer forma, se fosse um capítulo da Sansa, por exemplo, ela se deteria em diversas descrições, sensações, de repente os odores, as coisas que passam pela cabeça dela, ilusões, sonhos. Ela pintaria de mil maneiras ali, embora não houvesse luz. Haveria uma forma de compensar, e o autor certamente encontraria descrições apropriadas para Sansa. Porém, como a Catelyn, ela não tem esses interesses em ficar contemplando uma fortaleza, então vai direto ao ponto.
Perfeito, né? É uma outra característica da personagem, né? Ela tá mais preocupada de por que ela está sendo levada do que com a beleza de um castelo, enfim.
Exato.
E aí, quando ela começa a conversar ali com o Mindinho, ela pergunta, né? Ah, foi o capitão que me dedurou? Quanto ele ganhou? Ele ganhou bem por isso? E aí o Mindinho revela, tanto para Catelyn quanto para nós, que quem já sabia da presença dela em Porto Real foi o Varys, o mestre dos sussurros, uma outra posição aí do pequeno conselho. E quem é o Varys, na verdade, né? Ele tem esse apelido aí de aranha, como eu acabei de dizer, ele é um membro do pequeno conselho, atuando como um mestre dos sussurros. Basicamente é um espião, né? Um mestre dos espiões. É ele que ganha informações de tudo que está acontecendo, tanto na capital quanto em outros lugares do reino, e deixa o rei informado disso. Lembrando que ele também já foi citado nas crônicas, né? Ele que manda uma carta pro Robert, avisando do casamento da Daenerys com o Khal Drogo. Isso num capítulo do Edward. E é legal a primeira frase que o Mindinho já traz citando o Varys, que também já diz muito sobre o próprio personagem, né? Ele diz: nada acontece nessa cidade sem que Varys fique sabendo. Por vezes, ele sabe das coisas antes de elas acontecerem. Tem informantes por todo o lado. Chama-os de seus passarinhos. Um de seus passarinhos ouviu falar da sua visita. Felizmente, Varys foi falar comigo primeiro. E aí fica aquela questão, né? Nossa, por que que o Varys foi avisar o Mindinho sobre a chegada da Catelyn? Como eu já disse, o Mindinho e a Catelyn já se conheciam. Eles tinham uma relação ali de infância. O Mindinho, até contextualizando, ele cresceu junto com a Catelyn lá em Corre Rio. Cresceu junto com ela e com a irmã dela, Lisa. Ele era protegido do Lorde Huston, o pai delas. Então eles têm ali um vínculo de amizade, de infância e tudo mais. Ele tinha um sentimento para Catelyn ali mais amoroso, com a Catelyn não correspondia. E tanto que quando a Catelyn ficou prometida, o Mindinho, ali no ato de loucura, lançou um duelo com o Brandon pela mão dela, sendo que o Brandon era mais velho, mais experiente, mais forte, né? O Mindinho sempre foi pequeno e franzino. E, na verdade, ele só não morreu porque a Catelyn implorou que o Brandon a poupasse. E depois disso, ele é mandado embora de Corre Rio, enfim. Esse é também um lore mais para frente, a gente aborda no detalhe, mas esse é o contexto da relação dessas duas personagens, né? Então, por isso, Varys procurou o Mindinho antes de qualquer coisa.
E talvez a Catelyn ela tenha algum grau de confiança no Petyr, justamente pelo fato dela ter salvado a vida dele ali durante o duelo, pedindo para que ele não fosse morto. A Catelyn é muito desconfiada, ela não se deixa enganar, porém eu suspeito que ela tenha ali um pouco de confiança no Petyr, mas a todo momento também ela está enfatizando que ele já era um menino malicioso, que ele não era muito confiável e que agora ele ainda tem aqueles olhos espertos, aquela característica dele, e que ele não é flor que se cheire, não. Então a Catelyn, ela tá atenta, ela tá bem ligada nessa questão.
Verdade, muito bem destacado, Pi. E enfim, de fato, o Varys se junta a eles ali, né, no aposento do Mindinho. O Varys é um ser mais roliço, careca, andando ali com uma toga, meio disfarçado. Mas quando ele entra na sala, vem uma essência assim de perfumes. A Catelyn sente esse cheiro diferente, né, da presença do Varys entrando no cômodo. E aí eles começam a conversar e, resumindo, né, o Varys meio que diz o seguinte: olha, eu sabia que você tinha chegado aqui, mas eu não faço ideia de por que você tá aqui. E aí é isso que ele e os Mindinho querem descobrir. Por que que você tá aqui? A Catelyn ainda tenta dar um migué. Ah, uma esposa não pode ansiar por matar a saudade de seu marido, porque o Ned está vindo para Porto Real, né? E aí o Mindinho fala: ah, Catelyn, por favor, né? Tá mentindo algo para mim? Qual que é o lema da sua casa mesmo? Ah, família, dever e honra, né? As três coisas diziam para você ficar em Winterfell. Mesmo assim, você tá aqui. Então, alguma coisa tá rolando. O Mindinho e o Varys ali, você vê que são jogadores espertos aí. Não são fáceis de ser enganado também. Então, o Varys, né, ele também tem ali toda uma cordialidade. Ele vê que a mão da Catelyn tá ferida. Ele oferece ajuda ali, chamar o Grande Mestre para fazer um curativo. Comenta também sobre a queda do Bran, diz que se sente muito. E a Catelyn, né, em pensamento, ela decide não mostrar fraqueza perante esses dois homens, justamente para não se deixar vulnerável ali, na situação em que ela se encontra no momento.
E aí, quando Varys oferece os cuidados do Senhor de Curas do Castelo, que produz um bálsamo ali muito com poderes curativos, a Catelyn ela recusa, ela diz que já foi tratada por Mestre Luwin. Isso talvez seja uma forma de reafirmar: sou uma senhora, eu tenho meu próprio castelo, tenho meu próprio mestre de curas e não preciso me expor aqui a cuidados, também mostrar essa vulnerabilidade. É uma forma de reafirmar que ela é a senhora de Winterfell.
Isso, claro, de uma maneira totalmente educada, cortês, né? Não houve nenhuma agressividade. É o que você diz, né? É mais o empoderamento de que essas palavras trazem, né?
Perfeito.
Muito bem. E aí, a gente chega de fato, né, na discussão sobre o punhal, né? Aquela adaga que o assassino tentou acabar com a vida do Bran. E o Varys questiona isso para Catelyn. É muito interessante que ele pede para Catelyn mostrar o punhal. E aí ela se surpreende, tipo, putz, como que ele sabe dessa informação? E aí ela já pensa novamente no Sr. Roderick. Será que foi o Sr. Roderick que deixou essa informação escapar de alguma forma e pergunta se ele tá bem e tal? E aí o Varys até fala: não, ele tá lá na estalagem com o Sr. Aegon Targaryen, lá esperando você voltar. Ele acha que você foi dar um rolê. E aí ele conta, né? Ah, fiquei sabendo que um cavaleiro veio aqui, falou com o nosso mestre de arma, perguntou sobre uma tal adaga. Então, a gente vê que realmente o Varys é um especialista nessa parte de adquirir os sussurros, né? As informações. E aí o Mindinho, ele se mostra totalmente perdido no assunto, né? Tipo, que adaga, do que vocês estão falando, né? A Catelyn mostra a adaga. O Varys, inclusive, até manuseia ela, acaba se cortando, né? Então eles veem que é uma adaga de aço valeriano e tudo mais. E aí o Mindinho diz que ele sabe quem que é o dono daquela adaga. E aí agora é um ponto assim que, para nós leitores é interessante gravar essa frase como um todo, porque é uma. Eu vou dar o um spoiler aqui já, é uma mentira que vai rodar ao longo dos, acho que, 3 ou 4 livros. E se os personagens parassem e pensassem um pouco nessa mentira, eles iam conseguir chegar em conclusões muito diferentes das que eles chegam, né? Ou chegam tarde demais, no caso.
E iria evitar acontecimentos nada singelos, como, por exemplo, guerras imensas e muitas perdas e um esforço tremendo por uma demanda que talvez não fosse legítima, que realmente estivessem perseguindo a pessoa errada e estivessem sendo movidos por algo que realmente não faria sentido.
Exato. A nós leitores, né, como é a primeira vez que isso está aparecendo, a gente também vai assumir isso como verdade por um tempo. Então, vamos ver de fato o que é essa resposta do Mindinho. E a nós leitores, como é a primeira vez que a gente vê essa informação, a gente também vai assumir ela como verdade por um tempo. E aí a gente vai discutindo isso com calma ao longo do livro, tá? Mas basicamente, qual foi a resposta do Mindinho a essa questão da adaga? Ele diz que o punhal pertencia a ele próprio, mas que ele perdeu esse punhal num torneio do dia do nome do Príncipe Joffrey. Dia do nome é aniversário, tá? Teve um torneio ali do aniversário do Príncipe Joffrey, onde ele fez uma aposta no Jaime Lannister. E nessa justa, o Jaime acabou sendo derrotado por Sor Loras Tyrell, Cavaleiro das Flores. Ele disse que muita gente perdeu a aposta nesse dia. A rainha perdeu um corte de esmeralda, ele perdeu essa adaga. E aí a Catelyn faz a pergunta, tá aí, e quem ganhou essa aposta então? E ele diz, o duende Tyrion Lannister. A gente vai abordar esse tema mais pra frente, porque isso vai repercutir muito ao longo, principalmente do primeiro livro, mas também vai repercutir nos demais. A gente vai mais pra frente entender por que que o Mindinho fez isso, qual que eram as intenções dele e qual o impacto que isso traz pra história também, na verdade, né?
É por isso que eu comentei que a Catherine talvez tivesse um pinguinho de confiança indevida ali no Petyr. Por se tratar de um conselheiro, ela não fala com ele, não vê ele há muito tempo, e na própria infância ele já não era uma criança ali muito confiável, era malicioso, tudo mais. E aí ela já acata essa informação, ela já toma isso como verdade, se bem que nesse capítulo não tem nenhum pensamento dela, a gente tá dando um spoiler para falar a verdade, né?
É, na verdade, o capítulo se encerra justamente com essa informação, né? O duende Lannister. E aí encerra seu capítulo. Mas a princípio, né? Vamos acatar isso como uma verdade. Então a Catelyn recebe a informação de que, supostamente, sendo Tyrion Lannister o dono da adaga, ele que enviou um assassino a acabar com a vida do Bran. Bom, vamos ao quadro Tiradas. Hoje temos duas aqui. Primeiro, ali na conversa entre a Catelyn e o Sr. Roderick, ainda no navio, né? Quando eles estão fazendo aquele plano de ação, que ele deve ir buscar o Sr. Aaron Santagar e tudo mais. E aí eles dizem, né? Correrá tantos riscos como eu, Sr. Roderick sorriu. Julgo que não. Há pouco olhei meu reflexo na água e quase não reconheci a mim mesmo. Minha mãe foi a última pessoa a me ver sem suíças e está morta há 40 anos. Acredito que estou suficientemente seguro, minha senhora. Então, é aquele ponto que a gente comentou, né, que o Sr. Roderick está totalmente irreconhecível. É, e a segunda, a Catelyn diz pro Mindinho, né, quando o Mindinho revela que foi o Varys que soube da chegada dela em Porto Real. Ela disse: Então foi a aranha do rei que me encontrou? Mindinho encolheu-se. Não deve chamá-lo assim. Ele é muito sensível. Imagino que por ser um eunuco. Também mais uma forma de preconceito, né, digamos assim, aproveitando para dar uma tirada ali no Varys, apesar de ele nem estar presente no aposento no momento.
Bom, e vamos ao quadro Poesias de Gelo e Fogo. Assim como o resto do capítulo, as descrições sobre Porto Real são muito sucintas, então eu selecionei um trecho aqui que ilustra muito bem essa questão. A colina de Visenya estava coroada pelo grande septo de Baelor, com suas 7 torres de cristal. Ponto. Já falou sobre a colina de Visenya. Do outro lado, a colina de Rhaenys, então ele cita que há um poço dos dragões, né, com muros enegrecidos, sua cúpula em ruína e as portas fechadas já havia um século, e a Rua das Irmãs entre esses dois edifícios, reta como uma seta. As muralhas da cidade erguiam-se altas e fortes, as únicas características que o autor transmite. Ele cita ali algumas embarcações no rio, alguns navios de comércio, outros navios militares e os navios também da rainha. Acima de tudo, lançando um olhar carrancudo, a grande colina de Aegon, ele dá uma atençãozinha maior em um parágrafo. Ele cita que ela é imponente, né? Ela tem um sombrio contraforte, salões, pontes, casernas, masmorras e celeiros, maciças muralhas, tudo construído de pedra vermelha clara. E aí ele conta que Aegon, conquistador, começou a construção e foi seu filho Meigo que a completou. Depois que ele finalizou essa construção, ele exigiu a cabeça de todos os pedreiros ali para que ninguém soubesse os segredos da fortaleza. Então, os senhores do dragão, eles eram bem cruéis ali desde o princípio. O capítulo, seguindo essa linha, eu só posso dar uma nota que seja objetiva, é 10, porque ele se cumpre muito bem a função que ele deixou claro, né, desde o início. É seguir, avançar com a trama da Catelyn, narrar os acontecimentos importantes, né, que estão centrados ali na convocação que o Mindinho fez para Catelyn e as conversas que eles tiveram, Mindinho, Varys e Catelyn, sobre um assunto muito grave, tá, que envolve a tentativa de assassinato ao Bran, e ali é feito praticamente uma acusação, né, a moral do capítulo é essa. Então, uma nota 10, o capítulo ele foi direto ao ponto, e agora a história ela chega no nível crítico, né, o que vai acontecer depois da Catelyn descobrir o suposto assassino de seu filho, isso aí só pode trazer grandes confusões e trazer uma complexidade enorme para a trama.
Daniel, e você? O que você achou do capítulo?
Cara, eu gostei. É um capítulo que já começa a entrar mais nos padrões, entre aspas, do Martin. Ele é um capítulo maior, apesar de ele ser direto, algo que é característico do Martin, ele vai trabalhando só o que é relevante, os capítulos vão cada vez crescendo mais, vão ficando maiores. Então acontece muita coisa, tem a chegada dela em Porto Real, tem todo esse contexto do que é a cidade, quem é o Mindinho, então como é muito elemento novo, realmente tem muita coisa a ser dita. Mas é um capítulo bom, eu particularmente gosto dos capítulos da Catelyn, ela tem uma visão política muito boa, é aquilo que a gente comentou, né, ao longo do capítulo, por exemplo, se é uma Sansa chegando em Porto Real, a gente vai ver descrições muito detalhadas do castelo e frutos da imaginação dela. Enquanto a Catelyn, ela é mais centrada, ela também é direta e ela tá ali até numa situação de perigo. Então ela não vai ficar se atentando aos detalhes do castelo, ela vai mais dar um foco no que tá ocorrendo ali com ela de fato.
Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do episódio. Nos acompanham nas nossas redes sociais, @pietro.abateluiz. E o site letrasdegeloefogo.com.
E o meu, @augusto.daniel.